Olá, aqui é a Denise Teske e hoje eu vou conversar com o autor Fidel sobre os livros Shortcut to Heaven e I'm Not Married to a Bottle of Wine. Seja bem-vindo!
Obrigado por essa oportunidade. Então, vamos falar sobre os livros e tudo mais que vocês tiverem interesse, né?
Fidel, eu sei que você está prestes a lançar Shortcut to Heaven. Conta mais sobre esse livro.
Então, esse é um livro no qual eu falo sobre as minhas experiências em lidar com a vida normal, os problemas da vida que todo mundo tem, mas numa perspectiva de quem tem buscado a Deus, tem orado, quem acredita em Jesus Cristo, quem usa a Bíblia, de uma forma prática, para poder encontrar soluções no dia a dia. Aí eu vou falando da minha vida, falo das várias etapas, problemas e vitórias que eu tive, mas, acima de tudo, não falo numa perspectiva só pessoal, falo numa perspectiva de enquadrar como é que alguém que vá comprar o livro e que esteja a passar certos tipos de problemas no dia a dia, como é que essa pessoa pode usar a Bíblia e a Palavra de Deus para que possa se encontrar, que possa resolver os seus problemas usando o poder de Deus. Muitas vezes as pessoas vão à igreja, ouvem falar de Deus, mas não sabem para que serve isso, como é que eu posso usar. Por exemplo, há pessoas que não, eu já tenho um emprego, eu tenho dinheiro, para que eu preciso de Deus? Quase ninguém tem tudo que dá certo na vida, tem sempre algo que a pessoa não alcança, nem que for espiritualmente. Só pode estar bem materialmente, mas depois sentir deprimida, não ter amigos, ter casamento destruído, ter filho nas drogas, ter não ter boa relação com os familiares, com os pais. Então, isso tudo, se a pessoa não tiver praticamente a luz e como guia, o que Deus diz, o que é certo e o que não é, como fazer, a pessoa fica perdida. E muitas vezes nós ficamos perdidos, nós em geral, desnecessariamente, porque a Bíblia tenta nos guiar para o caminho certo. É só que muitas vezes nós aplicamos mal ou não aplicamos. E depois muita gente até pergunta, não, onde é que está Deus? Por que isso aconteceu? As pessoas dizem, se Deus existe, o meu casamento acabou? Por que se Deus existe, veio o coronavírus agora? As pessoas têm que saber que há coisas que são consequências de outras coisas que o ser humano fez antes. E a Bíblia apenas adverte, Deus não para as coisas de acontecer, não para, não faz com que a pessoa não adoeça, não faz com que o casamento não acabe. Deus apenas dá uma instrução, evita fazer isso. Se não, se fizeres, vai escolher aquilo que coisa. Deus não é culpado de quando nós estamos perdidos. É como um pai, quando um pai aconselha ao filho, olha, não andes com as más companhias. O pai apenas avisa. O pai não vai ser responsável se o filho teimar e fizer aquilo que o pai já advertiu. Não andes com esse tipo de companhias porque vão te levar para o caminho mau. Se amanhã a pessoa acabar nas drogas porque não ouviu o pai, a culpa não é do pai. O pai deu a instrução. Então, o livro em geral acaba por ser um monte de instruções simplificadas. Por isso é que chamamos de shortcut, que em português é um atalho. É simplificada e de uma forma clara, porque muitas vezes as pessoas leem a Bíblia, muita informação, ficam baralhadas, simplificando de forma prática como usar certas partes da Bíblia para que a pessoa possa se guiar melhor na vida sentimental, familiar, espiritual e eventualmente para ter a salvação, que é depois da morte, que acreditamos na fé cristã, que existe o inferno e o céu, para a pessoa eventualmente ter a salvação também e conseguir ultrapassar os problemas na vida, porque a Bíblia não promete que não haverá problemas, como muita gente pensa, não, mas promete que no meio dos problemas vai haver uma direção, uma diretriz de como resolver ou lutar para que esse problema eventualmente passe. Então, é um livro de instruções.
Agora vamos falar um pouquinho do livro de poesias I'm Not Married to a Bottle of Wine, o qual tem poemas em inglês, francês, espanhol e português. Conta mais sobre o livro.
A poesia é algo que pode tanto ser abstrato, mas a poesia dá praticamente, é uma arte, e como muitas formas de arte, permite à pessoa se posicionar em várias formas. Na poesia do livro, tem essas várias vertentes, coisas que são reais, que aconteceram a pessoas, por exemplo, pessoas que sofreram uma traição, alguém que perdeu um ente querido, e também vamos às vezes para a imaginação, que se a pessoa falar uma flor que é como arco-íris, já está tirado o mundo da realidade para um mundo praticamente de sonho. E a beleza da poesia é isso, é que nós podemos pintar o mundo e as coisas da nossa forma. Na poesia, um ser humano pode voar, né? Se está apaixonado, voa como uma pomba. Quer dizer, nós já estamos a tirar a pessoa do céu, no mundo, que não é aquele mundo que a gente conhece. E essa beleza da poesia pode ser muito profundo e toca na alma das pessoas, há pessoas que choram, há pessoas que identificam-se com aquilo, mexe muito com as emoções, dependendo. Às vezes ensina também, pode-se dar ideias e opiniões através da escritura. Isso tudo depende do poema em particular. Isso tudo temos no livro.
Uhum.
I'm not married to a bottle of wine, que significa não me casei com uma garrafa de vinho, né?
Uhum. E no seu livro de poesias, você usa um pseudônimo, né? Ishietu Mandume.
Sim, sim. O pseudônimo Ishietu Mandume, ou Poeta Invisível, é mais usado para o mercado angolano. Porque Ishietu Mandume é em Quimbundo, né? Ishi, que significa terra, Mandume, que é um dos reis que nós tivemos aí em Angola, já faz séculos atrás, uma das figuras muito conhecidas. Então, é uma forma de africanizar mais ou menos o nome. E que vem com o poeta invisível, porque muitas vezes é muito difícil fazer aparições públicas, porque a poesia por si só fala, não é necessário expor o poeta, mas muitas vezes expor a poesia e o mercado. Quando usamos esse pseudônimo, é mais para os poemas em português, os poemas alguns em línguas nacionais, particularmente o Quimbundo. E é uma forma de transmitir também cultura, africanismo e fazer uma conexão com o povo, né, os nossos dialetos e usos e costumes.
Fidel, Shortcut to Heaven, eu sei que você está se preparando para lançar e que I'm Not Married to a Bottle of Wine, você quer fazer um relançamento e quem sabe até vender esses dois livros juntos. Você tem uma ideia de quando o lançamento irá acontecer?
A produção começará em maio, então acreditamos que pouco tempo depois já teremos os dois livros à venda, possivelmente comprados dois em um ou separados, agora com o contexto econômico que temos agora de restrições. Espero que isso não atrapalhe, mas acredito que vai correr tudo bem para dentro desse tempo sair. E só também de realçar que no livro Shortcut to Heaven eu tenho os co-autores, porque nós fazemos os livros com co-autores, que são pessoas que também contribuem para o enriquecimento do livro. Sobre a insígnia ADP, que é African Dream Investments, ADP, que isso estará no livro Shortcut to Heaven já. Então, o livro sai como escrito, tendo o escritor principal e os outros auxiliares.
Fidel, o livro vai ficar disponível online, venda online, ou você planeia vender fisicamente em Angola? Quais são os seus planos?
De princípio, os livros não estarão à venda em Angola devido à língua, porque sairá ambos maioritariamente em inglês. O Shortcut to Heaven é apenas em inglês. Pensamos no futuro haver edições em outras línguas, porque é um livro com apelo mundial. E só para dizer que o livro não é um livro para cristãos propriamente dito ou para religiosos, é um livro de como aplicar o ensinamento da Bíblia, mas na vida diária. Qualquer pessoa passa por problemas. O muçulmano, o bruxo, o político, todos passam por problemas e todos têm coisas que não entendem ou que gostariam de ver resolvidas. Portanto, é uma forma prática de explicar, usando os ensinamentos da Bíblia, sim, mas como resolver problemas para todos. Então, são livros para todos. Mas estará disponível primariamente ambos em inglês apenas, no, nos Amazons, Kindle. Também haverá por encomenda, em lojas que estiverem interessadas em encomendar, haverá disponibilidade de encomendar em cópias físicas, né? Então, se houver pessoas interessadas, epa, queremos 1.000 cópias, 5.000, para cima, né? Só tenho que falar também números grandes, já para que o livro já tenha mesmo, seja o sucesso que está predestinado. Então, haverá essas possibilidades. Numa segunda fase, havendo reedições ou publicadoras interessadas, podemos disponibilizar já, mediante uma conversa, os livros também em outras línguas, mas para já sairá apenas em inglês. Uhum. Mas se tiver alguém interessado em pôr em outras línguas e que tiver como editar, é só contactar.
Que escritores você admira?
Olha, é assim, eu sou praticamente, eu sou um caso. Acho que fala, se não me engano, atípico, se não estou errado. Porque eu não sou uma pessoa que escreve propriamente por amar leitura. O que é muito estranho, porque normalmente as pessoas crescem, têm um ideal, quero ser escritor, admiro o escritor, esse escritor e outro escritor. Já eu não, a minha fonte de inspiração praticamente é ter aquilo dentro de ti. Então, nunca fui uma pessoa de querer ser como esse escritor ou aquele outro. Durante a minha caminhada acadêmica e da vida, obviamente fui lendo o que é necessário para a escola, né? Se for em Angola, passa desde a ler poemas de Agostinho Neto quando és criança, para depois fora de Angola ler Shakespeare, que é um dos maiores expoentes internacionais. Depois, também na escola, Força Antalé, a biografia do Nelson Mandela, entre outros. E, obviamente, como cristão, ler a Bíblia. Mas uma referência única não tenho, porque praticamente, sendo uma pessoa que não prefere não ser formatada a escrever de um ou outro modo, então eu tento a minha inspiração ser o mais natural possível. E a maior fonte de inspiração passa a ser mesmo Deus, Jesus Cristo, e se não, a vida. O maior livro que a pessoa pode ler, fonte de leitura, de aprendizagem, para mim, é mesmo a vida. Inspiração do cotidiano, das experiências que a pessoa vive, e quanto mais a pessoa conseguir interpretar a vida e pôr aquilo em leitura, acho que isso é que faz a pessoa ser um grande escritor. Em vez de querer copiar já, olha, que ele escreve desse modo, vou seguir. Porque cada pessoa é um indivíduo único. E eu acho que a pessoa tem que encontrar só a própria individualidade e originalidade para tirar o máximo de quem tu és. E a pessoa não é igual a outro escritor, ele está a escrever ele, ele está a tentar ser ele, e ele faz bem a parte dele ser ele, e eu tenho que tentar fazer a parte dele tentar ser eu, porque o que eu tenho ele não tem, e vice-versa. Então, como fonte de referência, para ser sincero, não tem. Eu deixo a arte ser o mais livre possível para que ela não possa ser uma cópia das outras artes, dos outros artistas. Tentar ser livros únicos, eu tento exprimir isso nas minhas leituras, que reflita o máximo possível quem eu sou. Então, essa é a resposta propriamente dita. Devo só acrescentar que eu estava a pensar em lhe dizer algo que tivemos há bocado em intervalo, que há uma coisa que às vezes penso. Eu ouvi a música de um cantor, o John Bon Jovi, que canta rock, e é que ele diz que o poeta precisa da dor.
Uhum.
Like the poet needs the pain. E às vezes mesmo ouvir uma música, só aquela, como poeta, como escritor, às vezes uma frase que alguém fala, só uma frase, duas palavras, três, já inspira-me um mundo de situações, porque as palavras evocam cenários. Por exemplo, quando ele falou que o poeta precisa da dor, eu pelo menos tentei interpretar aquilo da minha própria forma, que muitas vezes nós escrevemos quando estamos a passar situações difíceis ou alegres, ou quando queremos algo. E muitas vezes a frustração das coisas que nós vemos no mundo, queremos mudar o mundo e não podemos. Vemos na escritura uma arma de poder eternizar nossos pensamentos e afetar o mundo. Porque a escritura, mesmo depois de morrermos, fica aqui. Então é algo eterno.
Com certeza. Né?
Por isso é que nós tentamos fazer aquilo de uma forma positiva, porque se erramos, estamos a deixar erros que podem viver para sempre aqui na mente das pessoas. Então, toda a escritura, tentamos ter cuidado de ser positivo, ajudar as pessoas a construírem-se espiritualmente, emocionalmente, culturalmente, em vez de se destruírem. Porque a leitura também pode ser usada para o mal.
Uhum. Agora, Fidel, já estamos quase no final aqui da nossa entrevista e é um momento especial para você e para uma outra pessoa, e você disse para mim que você gostaria de fazer uma dedicatória.
É sim, isso é algo que eu nunca fiz na minha vida, e como poeta eu estava a pensar que muitas vezes nós vivemos no mundo da poesia, esquecemos da realidade. E a realidade, muitas vezes, é a maior poesia que há. Não podemos deixar as coisas que estão aqui, como amor, e às vezes surge alguém especial na nossa vida, e que a gente vê que precisamos realmente de tentar tomar certas decisões para que a vida seja aquilo que foi feita, né? E nesse sentido, eu pedi assim para criar uma dedicatória para uma moça, e vou aqui realçar que me disse, olha, que você disse, falou para mim, espero que não seja tarde demais, porque eu contei o cenário que eu queria agradar uma moça, que espero que consigamos nos entender daqui para frente, né? Porque eu vou falar para ela, olha, vou deixar uma poesia. A moça chama-se Patrícia, e eu não vou falar só mais o sobrenome, onde é que vive, para não comprometer também publicamente. Pode ser que a moça não queira ser exposta, mas ela vai ouvir.
Uhum.
E só quero dizer a ela que o que eu vou falar é sincera, de coração, que ela é uma pessoa muito especial. Uma dedicatória que eu nunca fiz, muitas vezes só se vê nos filmes, né? Mas muitas vezes os filmes também são inspirados na realidade. Então, esse é o nosso filme romântico, praticamente. Ok, eu vou dedicar uma pequena poesia que eu estava a escrever, só algumas frases, e eu decidi inspirar-me, misturar o amor, mas num contexto do que estamos a viver agora, essa pandemia e etc. Então, é mais ou menos assim. És uma pessoa muito rara e tens um espaço guardado no meu coração. Meus sentimentos em quarentena, à espera que tu venhas me libertar. Quando o vírus da solidão passar, seremos livres para nos amar com um único antídoto para a tristeza, separação e solidão, que é o amor puro que reservo para ti e por ti. Tão puro ele é que é bebível e um sentimento quase comestível, como gomo sem semente ou o voo de uma pomba sem rajadas de ar. Quando penso em ti e nesse amor que será eterno e o foi antes de se consumar. Tem mais, mas eu vou parar por aqui. Acho que já tem que saber dosear as coisas. Uma dose de amor também. O amor tem que ser doseado também.
Com certeza. Olha, Fidel, eu desejo aí tudo de bom para você. Depois você conta para a gente se a Patrícia apreciou a dedicatória, tá bom?
Obrigado pela sua ajuda, e olha, isso acho que a vida é mesmo isso, é vivermos as coisas boas que a vida tem. O amor, de certeza, que é a melhor coisa que Deus nos deu como prenda, né? Então, obrigadão a si também, e para todos que estão a ouvir, que façam das suas vidas também mais amor e menos ódio. E Deus, acima de tudo, o maior amor das nossas vidas.